queria saudar aqui o embaixador Carlos Amorim, embaixador Talavera, aqui na mesa, o ministro Brandelli, também na plateia, o embaixador Carlos Lira e o embaixador Jorge Leite Ribeiro, colegas. E, com isso, saudar a todos aqui da plateia. Bom, eu sou do Itamaraty, sou chefe da Divisão de Integração Regional 1, e nós nos ocupamos lá na nossa divisão de acompanhar os temas de comerciais e econômicos da América do Sul e dos temas da Associação Latino-Americana de Integração. A partir do convite do Dr. Teteu Bau, fiz uma breve reflexão aqui de um tema que, lateralmente, nós cuidamos lá na divisão. E primeiro salientar que a importância desse fórum de discussão. Eu acho que é fundamental nós termos esse diálogo e ter a possibilidade de trocar e intercambiar diferentes perspectivas governamentais, setor privado, setor acadêmico. É muito importante isso, e isso me remete exatamente à discussão desse foro, que é identificar pontos comuns na região. A questão da infraestrutura é fundamental, e a primeira pergunta que eu me fiz quando me deparei com o tema é: para que serve essa infraestrutura? O que é que a gente está pensando aqui, na verdade? O setor privado, obviamente, vai ter um tipo de interesse. E aí a pergunta que eu me faço é: será que a demanda não gera a necessidade da infraestrutura? Ou talvez essa seja a perspectiva de alguns setores? De qualquer forma, demanda, não do Itamaraty, de outros setores, setor Ministério do Transporte, Planejamento. O que nós vamos querer para os próximos 10, 20, 50 anos? E aí me vem a imagem, uma matéria que eu vi há pouco, alguns dias, que comparava o sistema do metrô de Xangai com o sistema do Rio de Janeiro. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver essa matéria. O metrô no Rio de Janeiro, nos últimos 10, 15 anos, ampliou um trecho mínimo, tem, se eu não me engano, duas linhas de metrô, e ampliou um trecho mínimo nesse período. Xangai não tinha metrô nos últimos 15 anos. E hoje tem um sistema de metrô que é de uma complexidade incrível, tem mais de 10 linhas de metrô. E se nós compararmos a população de Xangai com o Rio de Janeiro, Xangai tem cerca de 20 milhões de habitantes, Rio de Janeiro tem cerca de 6, 7, não sei se eu estou... Acho que é mais ou menos isso. Eu acho que esse tipo de situação nos deve levar a refletir que tipo de modelo de desenvolvimento que nós queremos, né? E como a infraestrutura se encaixa nesse modelo. Especificamente aqui na América Latina, como comentou o presidente na mesa, temos muitas diferenças na região, mas eu pessoalmente acho que essas diferenças enriquecem. São países diversos, com histórias, processos históricos que temos que entender e temos que tratar de compreender, porque muitas vezes a gente enxerga os outros com os olhos nossos, com os nossos filtros, com os nossos óculos, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, como temos uma identidade cultural muito similar, uma facilidade linguística, dentro desse espaço comum que o projeto de integração sul-americana se desenrolou. E aí, pensando em um dos pontos comuns, nós temos exatamente a ALAD, que é a Associação Latino-Americana de Integração. A ALAD é um projeto antigo, não vou me estender muito sobre isso, nem cansá-los sobre isso, mas apenas destacar que a ALAD pode ser, pode e deve ser utilizada para fornecer os marcos jurídicos que permitam aprofundar o processo de integração físico, a infraestrutura, né? Então, eu acho que esse é um elemento muito importante de ter em conta. Nós temos 13 países, toda a América do Sul, à exceção de Guiana e Suriname, mas México, Cuba, Panamá e provavelmente Nicarágua, no futuro mais próximo. O ALAD fornece exatamente a possibilidade de, a partir desses acordos, de uma prática já que vem sendo historicamente desenvolvida nas últimas décadas, né? A ALAD é de 1980, fornece uma possibilidade de utilizar todo o aprendizado que se tem feito no processo de integração, onde o ministro Prandelli nos representa em Montevideo. Então, eu acho que esse é um ponto em comum. Nós já temos um acordo de transporte internacional terrestre, que é de 1990, e na área de infraestrutura, o que quer que se tenha e que se venha a decidir pode ser formalizado institucionalmente por meio da ALAD. A gente podia ter isso em conta. Não vou me estender mais sobre os acordos da ALAD, apenas mencionar que, a partir deles, nós construímos toda a nossa rede de acordos de integração com os países da região, com a Bolívia. Foi um dos primeiros países que o Mercosul fez um acordo, em 96. E aí, com os demais países da região, isso vai nos levar que, em 2019, nós vamos à América do Sul, estará plenamente integrada por acordos de livre comércio. Né? Isso não significa dizer que teremos livre comércio, como a gente bem sabe, que livre comércio, às vezes, não é uma coisa simples. Apenas uma menção ao Mercosul, não vou me estender muito a isso. Eu tinha um embaixador gaúcho também, que trabalhou nessa área de integração, e disse: pô, todo dia eu vejo matéria na imprensa e o Mercosul vai acabar. E isso faz uns 15 anos. E a gente vê que, apesar de todas as dificuldades, o Mercosul continua. É um projeto custoso, é um projeto que não é fácil. O embaixador Talavera vai entrar daqui a pouco, né, embaixador? Estamos entrando, né? A Bolívia. Para dar um dado apenas, em duas décadas, o Mercosul aumentou o comércio 12 vezes. A gente, em 91, quando foi criado, tínhamos 2,3 bilhões de comércio. Em 2011, duas décadas depois, passamos a 27,8 bilhões de dólares. Temos problemas? Temos problemas, continuamos. Temos problemas dos dois lados da fronteira. Né? Os vitivinícolas gaúchos que o digam, os arrozeiros gaúchos que o digam. No plano institucional, nós temos um tribunal permanente de revisão do Mercosul, temos um fundo de convergência estrutural, que é um projeto muito interessante, que tem tido e terá um papel fundamental no processo de integração para apoiar, inclusive, desequilíbrios internos, assimetrias. E contamos com a adesão da Bolívia ao Mercosul, né, embaixador? A partir do Mercosul, nos anos 90, mais precisamente, vou acelerar um pouquinho, mais precisamente, no ano 2000, tive o privilégio de testemunhar a primeira reunião de presidentes da América do Sul. De fato, foi um momento histórico, naquele momento que a gente percebe que está participando de algo histórico. Primeiro, porque foi uma ruptura em relação ao passado, né? E, segundo, porque o mundo, naquele momento, passava um processo de transformação grande também em um sentido de que aquele modelo liberal dos anos 90 começava a fazer água. E os movimentos de esquerda na América Latina, que contestavam exatamente esse modelo de hegemonia liberal americana, para dizer um termo, cunhar, sem querer pré-julgar, começava o presidente Chávez foi eleito em 99, né, na primeira eleição. Em seguida, na década seguinte, teve todo um movimento de contestação. Então, isso leva a gente compreender exatamente, ou tratar de compreender e tentar fazer as perguntas que a gente entende que sejam corretas, né? Quais são os movimentos, o que está acontecendo no mundo que nos leva a isso? E a gente vê, ao longo da década passada, a ascensão dos países emergentes. O comércio do Brasil com os países emergentes, hoje, é maior do que o comércio com os países... Quer dizer, o comércio, perdão, com os emergentes, não. Com os países em desenvolvimento, o comércio do Brasil com os países em desenvolvimento, hoje, é mais significativo do que o comércio do Brasil com os países desenvolvidos, né? Eu estava vendo o novo secretário de Comércio Exterior, Daniel Godin, comentando os últimos dados de comércio, e me chamava a atenção que exatamente o comércio com a Argentina e com a China foram os que mais cresceram. E os que o comércio recente, agora, no último mês, o comércio que decrescia era Estados Unidos e Europa. Então, esse é um movimento que está acontecendo. E a nossa participação na América do Sul, nos projetos de integração, reflete exatamente isso. E, na América do Sul, todos aqui, muitos expertos na área de integração física, apenas mencionar que, a partir daí, tivemos a criação da iniciativa da IRSA, né, que a partir exatamente da primeira reunião de presidentes da América do Sul, e da IRSA surgiu, por iniciativa dos presidentes, a criação, no âmbito da Unasul, da COSIPLAN, que é o Conselho de Infraestrutura e Planejamento da Unasul, que é um órgão de nível ministerial que contempla os 12 países da América do Sul, presidido pelo ministro de Transportes do Peru, nosso colega peruano do Peru. E apenas ter em conta que a Unasul, de onde vem o projeto Unasul? O projeto Unasul vem exatamente dessa visão, por um lado, de uma transformação internacional, e, por outro lado, de um desejo também de que a gente precisa, nós mesmos da região, Bolívia, Uruguai, entre outros, Colômbia, Chile, nós precisamos nós tratar dos nossos problemas, não podemos ficar esperando que os outros de fora nos digam como nós temos que resolver os nossos problemas. Apenas mencionar também que, no âmbito da COSIPLAN, nós temos um importante foro de coordenação com as principais entidades e instituições financeiras da região, BID, CAF, Fonplata, e aí é outro elemento fundamental, quando se pensa em infraestrutura, é exatamente mecanismos inovadores de financiamento. Como financiar? Quem financia? Quais são as garantias, né, e desse processo? Nós temos na LAD também uma outra experiência que tem sido usada para o Brasil com grande êxito, que é o CCR, que é o que garante, que possibilita a garantia de operações, em geral, de obras de infraestrutura nos países da região, que são obras de interesse dos países membros, que são financiadas a partir de um instrumento criado no âmbito da LAD, entre outros. Temos que ser mais criativos e mais inovadores. A realidade exige isso. Apenas para mencionar que o Brasil, na última reunião da COSIPLAN, foi eleito como presidente pro tempore do GT, do Grupo de Trabalho de Mecanismos de Financiamento e Garantias da COSIPLAN, que é um elemento fundamental, exatamente. Não preciso estender muito sobre isso, por razões óbvias. Eu acho que era... Eu tinha mais escrito, pensado mais algumas coisas, mas não vou querer me estender. Eu acho que era mais ou menos esses comentários, as interrogações que eu gostaria de compartilhar aqui. E, de novo, agradecer ao Dr. Teitelbaum pelo convite, parabenizar pelo foro e dizer que é absolutamente fundamental esse tipo de intercâmbio. Porque é exatamente desse diálogo que se produz um entendimento, por um lado, e, eventualmente, uma convergência. Porque de nada adianta o setor privado estar pensando lá na frente se o governo ficou lá atrás, ou o contrário. Essas iniciativas precisam ser coordenadas. E uma estratégia de infraestrutura de interesse do Brasil como uma visão para a região tem que levar em conta o que está acontecendo no mundo. É inevitável. Muito obrigado.